Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá você, muito bom dia, seja bem-vindo e seja bem-vinda em mais uma edição aqui do seu Central Manhã, o matutino de todos os dias de segunda a sexta. Você já sabe, temos um encontro marcado para trazer as principais informações do dia. E vamos começar já com os destaques da edição de hoje. Olha, a gente, Polícia Federal deflagra nova operação no Maranhão. Vamos trazer aí os municípios que foram envolvidos, onde aconteceu essa grande operação. Plantação com mais de 89 mil pés de maconha encontrada na cidade de Grajaú, lá na região central do nosso estado do Maranhão. Também mais uma grande operação. E vamos trazer uma denúncia de trabalhadores que recebem ordens para desocupação da área que eles ocupam mais de 20 anos. Será que isso pode? Vamos acompanhar todos os detalhes, uma reportagem especial muito bem produzida por um dos nossos repórteres. Também vamos trazer informações do Tribunal de Contas do Estado, que elege nova mesa diretora. Vamos conhecer quem serão esses novos integrantes lá do Tribunal de Contas do Estado. Olha, gente, reforma tributária, regulamentação e também teve a regulamentação e foi aprovada lá na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos trazer informações direto lá da capital federal. Então, tudo isso e muito mais, você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, desta quinta-feira. Hoje já são 12 de dezembro de 2024 e, claro, mais uma vez você é o nosso convidado a estar conosco. Já já voltaremos para trazer todas essas informações.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É a Central, de Notícias, através dos seus, do seu Central Manhã, indo mais longe para cada vez mais ficar mais perto de você com o resumão das principais informações do dia. E onde quer que você esteja, você já pode interagir com a gente através do nosso chat lá no canal Central de Notícias Brasil. Você pode, além de dar o seu like, se inscrever no canal, você vai fazer o seu comentário e você vai mandar essas informações para a gente de onde você está nos acompanhando. Se é na grande São Luís, se é na região metropolitana, se é no interior do estado, também se é em outro estado da nossa federação, se até mesmo fora do país, fora do Brasil. Mas vamos começar o programa de hoje já trazendo essa grande operação que foi deflagrada no interior do estado. A Polícia Federal, em uma ação conjunta com o IBAMA, foi deflagrada a Operação Fractual, que teve o objetivo de parar atividades ilícitas de garimpos lá nos municípios de Centro do Guilherme e também Centro Novo do Maranhão. O trabalho da PF e também do IBAMA está concentrado nos garimpos da região central ali, onde fica também o Monte Árido e também garimpo, o garimpo Pica-Pau, com a destruição, inclusive, de máquinas, motores e demais equipamentos utilizados para fazer a extração ilegal de ouro, além de outros crimes ambientais cometidos nos locais. Durante as revistas, foram localizadas armas de fogo, munição e também foi feita uma apreensão em flagrante. A ação conta com o apoio da coordenação do Comando de Avaliação Operacional do garimpo de bombas e também explosivos, ambos da Polícia Federal, além do Centro Tático Aéreo, CTA, e também do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Então foi uma ação que aconteceu em conjunto da Polícia Federal com o IBAMA e teve, claro, o apoio logístico e demais apoios operacionais do Centro Tático Aéreo, do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar do Maranhão. Maranhão também dando suporte a essas operações. Operações essas que são importantes, não só para aquela população, não só para aquela região, porque também para todo o estado do Maranhão. Você sabia que os garimpos ilegais, onde são usados produtos tóxicos, isso aí é maluco? maléfico para toda a população? Pois é, aquele uso de mercúrio e muitos outros produtos que são usados de forma irregular nesses garimpos, isso aí acaba afetando a saúde das pessoas. Então é por isso que a polícia, as forças policiais, estão trabalhando em conjunto para que possa acabar. Além que o garimpo já é uma atividade arriscada, principalmente quando se trata de situações irregulares, como são no caso desses garimpos. Então é preciso realmente que tenha uma operação, um trabalho conjunto e também bastante efetivo das forças, não só nacionais, mas também integradas com as forças do estado, onde elas acontecem. Dessa vez acontecendo aqui no estado do Maranhão e, claro, contou com o apoio logístico e operacional das forças aqui do estado. Mas vamos sair lá da região do centro, Centro Novo e também Centro do Guilherme, e agora vamos para a região lá de Grajaú, gente. Pois é, é que a Polícia Federal também deflagrou uma operação lá na região central do estado e prendeu duas pessoas por realizarem cultivos de maconha em larga escala, lá na cidade de Grajaú, que fica ali por quase, mais ou menos, 500 quilômetros da capital São Luís. Você que nos acompanha em outros estados e também em regiões mais distantes aqui da nossa região. Olha, gente, policiais federais e militares encontraram enorme terreno onde a droga era plantada. Foram identificados cerca de 89 mil pés, olha só, quase 90 mil pés de maconha durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão. Imagina a quantidade de tabletes que poderiam ser produzidos com toda essa plantação enorme. No local, os policiais encontraram também uma estrutura montada para garantir a proteção e também irrigação da plantação, além de pessoas encarregadas da segurança e também gerenciamento da atividade. Então se trata de uma organização criminosa, porque com toda essa logística, esses pessoal estão muito organizados para trabalhar no crime. Então é preciso realmente que tenha um trabalho bastante efetivo, a começar pelas investigações, monitoramentos, até a destruição dessa grande plantação. Ainda tem gente que insiste em ganhar dinheiro de forma bastante ilícita. Imagina quanto não renderia aí para o tráfico e quantas pessoas não seriam acometidas com esse mal, que é justamente o uso de drogas. Então, é preciso que realmente essas pessoas possam separadas de alguma forma e possam parar exatamente de plantar essas drogas. Porque se não tiver quem plante, aí fica mais difícil ter quem consuma. Porque depois que está plantado, aí vão ser colhidas e coloca no mercado, aí vão dar muito mais trabalho para a polícia. E ainda dando continuidade às informações policiais, olha, gente, hoje muitas informações policiais. Dando continuidade também às informações policiais, a polícia também trabalhou lá na cidade de Codó. É que um homem foi preso em flagrante suspeito de cometer os crimes de porte ilegal de arma de fogo e também tráfico de drogas lá naquela cidade. Segundo a Polícia Civil, com os suspeitos, os policiais apreenderam porções de maconha, um revólver calibre 38, seis munições intactas e uma quantia, olha só, de R$ 126.560 em espécie. Muito dinheiro apreendido lá com essa pessoa. No momento da prisão, o suspeito não soube explicar a origem do dinheiro. Claro que ele ia dizer que foi fruto exatamente aí do tráfico de drogas. Mas a polícia sabe, a polícia tem os seus mecanismos para fazer toda a investigação. E claro, quando o cara é pego com essa quantidade toda de dinheiro e não soube explicar, você, aí que é trabalhador, você conseguiria aí 126 mil, aí sem saber explicar, sem saber o que foi que você fez, o que foi que você vendeu para poder adquirir toda essa grana. Então é claro que quando a polícia pega uma pessoa em situação suspeita, com tanto desse de dinheiro em casa, que hoje qualquer R$ 20, R$ 30, a pessoa já coloca em uma conta bancária, até mesmo com medo de ser roubado. Então, quando pega uma pessoa com um tanto desse dinheiro, aí tem toda essa suspeita e, claro, vai ter todo um trabalho onde vai ser descoberto que realmente todo aquele montante foi de forma ilícita. Então, agora, esse cidadão que não teve o nome divulgado pela polícia terá muito o que explicar para as autoridades policiais. A bandidagem está trabalhando, mas a polícia também está dando também o troco, está dando a resposta na hora certa. Então, você que por algum motivo, pensa em entrar no mundo do crime, fique bastante atento, porque você, além de parar atrás das grades, pode parar em uma penitenciária dessa da vida, você ainda vai ter todo o dinheiro apreendido. Porque quando a polícia realiza essas operações e descobre todos os mecanismos usados, certamente tudo é confiscado do suposto traficante. Vamos ter que ir rápido ao intervalo e na volta até mais Central Manhã, aqui pelas ondas da sua emissora. Lembrando que você que nos acompanha na região metropolitana, ainda temos o Antônio Marques ainda. Lembrando que você que está na região metropolitana, você está nos acompanhando através dos canais, canal 8 TV São Luís e também o canal 19.1 TV Alternativa Rede Meio. Lembrando também que tem muita gente que nos acompanha no interior do estado. Afinal de contas, já são 12 canais de televisão espalhados por todo o Maranhão. Mas agora vamos direto à região de Balsas. É que estamos chegando no final do ano. Isso você sabe, tem poucos dias aí para fechar o ano de 2024. E a Delegacia Regional de Balsas realiza um plano para esse período de ano novo. Antônio Marques.
A Delegacia Regional da cidade de Balsas já possui um plano e a escala de trabalho no período do fim de ano. O delegado regional, Fagner Vieira, falou como os trabalhos serão realizados a partir do dia 23 de dezembro até o próximo ano.
Sim, o governo do estado determinou o período de recesso de final de ano, como é de costume, e esse recesso contempla os policiais civis, obviamente, mas para garantia da continuidade do serviço, nós estabelecemos uma escala de rodízio entre os servidores durante esse período de recesso que começa no dia 23, para garantir o atendimento à população, o recebimento de ocorrências, a realização dos procedimentos nos casos de prisão em flagrante, recebimento de presos das outras forças de segurança, enfim. A delegacia regional vai continuar trabalhando, embora com um efetivo reduzido e voltado para a matéria de plantão, para que a gente tenha um final de ano tranquilo. A gente torce para isso, sem grandes intercorrências, e que a gente vire para o ano de 2025, iniciando o ano com o pé direito, com paz, com harmonia, que é o que todo mundo precisa.
Com a escala reduzida, a delegacia segue funcionando em regime de plantão para atender as ocorrências e os casos que necessitam da Polícia Civil.
Tem a equipe completa de escrivão, investigador, delegado de polícia, servidor administrativo para registrar a ocorrência. Como eu disse, foi estabelecida uma escala de rodízio para garantir que todos os servidores tenham o seu período de descanso durante o recesso, mas também para garantir que a população não fique desassistida durante esse período.
Obrigado, então, ao repórter Antônio Marques, trazendo essa reportagem especial, e a polícia, claro, realizando todo esse trabalho para que as pessoas que vão festejar a virada de ano possam ter maior tranquilidade. Isso é muito importante, que seja copiado realmente essa prática em outras regiões do nosso estado. Vamos ter aqui um rápido intervalo e na volta tem mais Central Manhã para você, inclusive com a participação dos nossos teleouvintes.
É um instante. Estamos apresentando Central Manhã.
Bem-vindo ao coração pulsante da nossa economia. No litoral do Maranhão, uma imensa engrenagem de progresso e desenvolvimento está em plena operação. O Porto do Itaqui, com sua infraestrutura moderna e tecnologia avançada, é o quarto maior porto público do Brasil e ocupa o segundo lugar em gestão portuária. O complexo portuário do Itaqui também é o mais estratégico do Brasil, pela proximidade com a Europa, o Canal do Panamá e os Estados Unidos. Dia e noite, o porto nunca para. A operação é incessante, garantindo que a soja chegue ao seu destino final com a rapidez e a eficiência que o mercado global exige. Este é o Maranhão que propulsiona a economia e constrói um futuro melhor dia a dia. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Vamos apresentar Central Manhã.
De volta com o seu Central Manhã aqui pela sua emissora, aproveitando aqui para mandar um abraço especial às pessoas que nos acompanham através aqui do nosso canal Central de Notícias Brasil. Aqui participa com a gente a Larissa Andrade, ela diz bom dia a todos. Temos ainda o Francisco Gomes, o Francisco diz bom dia Carlos Roger e a todos do Central Manhã. O governo não vai enfeitar o regador para o Natal? Tá aí, boa pergunta. Temos também o pessoal lá da Rádio Talismã, Tarumã, 87,9 FM. Diz bom dia, Jauber. Bom dia, amigo Jauber. Uma ótima quinta-feira para nós. Aí, muito obrigado às pessoas que nos acompanham e participam aqui com a gente através do nosso chat. Mas agora vamos em qualquer parte da cidade onde se encontra o repórter Carlos Roger. Carlos Roger, muito bom dia para você. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Central Manhã. Aonde é que você se encontra, meu nobre? Bom dia.
Olá, bom dia, meu caro Jauber Pereira. Um ótimo dia a você, um excelente dia a todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta quinta-feira. Olha, Jauber, hoje o assunto é educação. Nós estamos aqui do IEMA, do São Francisco, do bairro do São Francisco, e aqui nós recebemos aqui um convite pela Secretaria de Comunicação do Estado. Jornalistas disseram, olha, Carlos Jorge, começaram as matrículas do IEMA para o ano de 2025. E a gente pediu para conversar com a diretora, que está aqui conosco, a Criciele. Ela está perto da gente aqui já e vai conversar com a gente sobre esse processo. Seja bem-vinda à Central de Notícias Brasil, estamos em todo o estado do Maranhão e é importante a gente destacar esse passo, mais uma vez dado pelo IEMA. Bom dia.
Bom dia a todos aí que estão nos ouvindo, bom dia a todos do Maranhão, né? A informação que chega em vários cantos do estado do Maranhão, mas para a gente poder também informar a nossa população, sobretudo os nossos jovens que estão saindo do nono ano para o ensino médio, a oportunidade de ingressarem no IEMA, estamos com o nosso edital de inscrição aberto, iniciamos as nossas inscrições no dia 6 de dezembro, vai até o dia 15 de dezembro, é uma oportunidade para que os jovens maranhenses possam ter acesso a uma educação profissional e tecnológica, porque é compromisso também do nosso governador Carlos Brandão fazer toda a expansão da rede profissional no nosso estado. Para o ano que vem, nós temos 12 novos IEMAs, né? Estamos ampliando para 55 escolas IEMA no estado do Maranhão, porque é compromisso do governo federal, assim também como é compromisso do governo do estado ampliar as matrículas em tempo integral.
O IEMA sempre tem inovado, inclusive na sua metodologia de ensino. O que que nós tivemos aí no ano de 2024 que a gente pode passar para a população?
Tivemos um ano de muito trabalho, muitos desafios, né? A gente tem um lema, a gente sempre fala que o IEMA não para, foi um ano de muito trabalho, realizamos grandes eventos, como o Campeonato Mundial de Robótica, com a participação de 22 países, foi um grande evento durante toda a semana, realizamos a Olimpíada de História, realizamos a primeira Feira Cultural da Diversidade Étnico-Racial no IEMA, tivemos aí um calendário acadêmico cheio de muitas programações, e para o ano que vem não será diferente, são mais 12 novas unidades, e isso, consequentemente, teremos mais trabalho para levar uma educação de qualidade que possa mudar a vida dos jovens no nosso estado.
Serão cerca de 8 mil vagas. Daí a gente já percebe a preocupação do governo em expandir a educação do Maranhão.
Exatamente, são mais de 8 mil vagas. Atualmente nós estamos com 18 mil alunos na nossa rede do IEMA, isso em 44 unidades, com ampliação aí dando oportunidade para quase 9 mil jovens no estado do Maranhão. Isso é compromisso do governador quando ele tem a oportunidade de ampliar essas vagas no ensino profissional e tecnológico, com oferta de mais de 45 cursos técnicos no estado do Maranhão.
Quando se fala na qualidade, o índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB, o IEMA atinge 4,5. Isso aí não é pouco, não, né?
É isso aí. O IEMA é uma instituição de grande referência no nosso estado do Maranhão. Esse ano, que foi o ano do IDEB, né? Avaliação da educação no estado do Maranhão. E o IEMA, dentro do recorte do estado, está acima da média do Nordeste e acima da média nacional. Isso só é possível, né, a gente conseguir materializar esses avanços na educação quando a gente tem investimento, né? Então, a educação é investimento no governador, para o governador Carlos Brandão, e é por isso que a gente consegue materializar esses resultados positivos no nosso estado.
A gente percebe, inclusive, já o governador do Maranhão, o Carlos Brandão, ele vem da universidade pública, por exemplo, ele vem de formação na universidade estadual, onde ele colocou agora o curso de medicina para a população de São Luís. O governador tem dado apoio, tem dado condições para o IEMA trabalhar, para Cricielly Muniz trabalhar?
Com certeza, eu não tenho dúvida. O governador é um grande parceiro nosso, é um grande parceiro da educação, é entusiasta da educação. E a gente poder conseguir materializar esses resultados, a gente sempre fala que quando a gente investe na educação, a gente está investindo no futuro da nossa juventude. Quando o governador dá a oportunidade da gente ampliar, tanto no ano passado, nós ampliamos 12 unidades, e para o ano que vem, mais 12 unidades, a gente percebe que, de fato, o governador tem dado as condições necessárias para que juntos possamos avançar a educação profissional no estado do Maranhão.
Obrigado e parabéns pelo trabalho.
Obrigada a todos que estão nos ouvindo. E não se esqueçam, as inscrições isso, vão até o dia 15. É uma oportunidade para você ingressar na nossa rede IEMA.
Eu já ia esquecendo, como é que é feita a matrícula?
A inscrição é feita no site do IEMA, no site oficial. O aluno que está no nono ano, que ainda não concluiu, porque alguns municípios ainda não concluíram o ano letivo, ele pode colocar seus documentos pessoais e os documentos como declaração, histórico escolar, ele pode apresentar no ato da matrícula. A criança com deficiência que vai ingressar na nossa rede precisa apresentar também o laudo no ato da matrícula. Então, é acessar, é bem simplesinho o acesso da matrícula. Então, não fique de fora, até o dia 15 a gente vai estar esperando aí muitos jovens aí para entrar na nossa rede do IEM.
Tá bom, obrigado, Cricielly, parabéns pelo trabalho.
Obrigada.
Daqui a pouco, Jalbe, a gente volta já falando de segurança pública, operações realizadas no interior do estado e aqui na capital também. No último bloco a gente volta, o diretor já convocou a gente. Jalbe.
Ok, obrigado ao Carlos Roger, já participando com a gente, na sua primeira participação, já conversando com a diretora do IEMA, que começam essas inscrições a partir de hoje, tem muitos dias aí para poder, você que é do ensino médio, você que está chegando no ensino médio, poder fazer a sua inscrição. Aquelas pessoas menor de idade, aí precisa, claro, que tenha a orientação de um adulto para poder fazer a sua inscrição. Olha, gente, são o IEMAs em vários municípios do Maranhão e também vários na região metropolitana, principalmente na capital maranhense. Inclusive, a escola que eu estudei lá na cidade de Bequimão se transformou depois em um IEMA, o IEMA vocacional, e oferece também vários cursos. O importante do IEMA é que, além de você concluir, você fazer, cursar, na verdade, o ensino médio, você também já aprende uma profissão. Por isso é que alguns são vocacionais. Então se trata de uma escola muito importante, de uma unidade, de uma rede de ensino muito importante do estado do Maranhão. Mas agora vamos trazer uma reportagem especial. Olha só, gente. Trabalhadores rurais do assentamento Riacho das Traíras, que fica localizado lá no município de São Pedro da Água Branca, para quem não sabe, é um dos municípios já limítrofe do Maranhão com o estado do Pará. Então, essas pessoas estão recebendo ordem para desocupação da área que eles ocupam há mais de 20 anos. Vamos conferir na reportagem especial do repórter William Costa e também do cinegrafista Jean Carlos. Vamos acompanhar.
Pequenos agricultores da Associação do Riacho das Traíras se dirigiram até a capital São Luís, saindo nesta quarta-feira, dia 11 de dezembro. O objetivo principal da viagem foi a busca de uma resposta favorável com relação à ordem de desocupação da área.
Isso, nós estamos aqui saindo para São Luís, que nós temos um compromisso também com o INCRA em São Luís, para saber o que pode dizer para nós sobre o nosso processo que nós temos, quais são os nossos direitos que nós temos dentro do Maranhão de trabalhar para sobreviver. Porque é uma área que muitos tempos está apossada, agora chegou essa liberdade de despejo para esse pessoal. Os pessoal vão para onde? Vão morar onde? No meio da rua, na carroça, tem mais dentro da terra para trabalhar, produzir.
Lá vocês já têm investimento, vocês têm produção, tem tudo?
Tem produção, tem arroz, tem mandioca, tem pé de manga, tem banana, tem caju, tem moradia. Todo mundo mora lá dentro para sobreviver.
Como é que é o nome lá do local?
Riacho das Traíras.
E São Pedro da Água Branca?
São Pedro da Água Branca, Maranhão.
O ex-vereador por Imperatriz, Chagão, é um conhecedor a fundo da luta desse povo, que há muito tempo vive do que produz nessas áreas. Isso agora despertou o interesse dessas empresas para obterem as posses de volta com o intuito de preservação ambiental.
Ali, aquela região, sempre foi ocupada por esses moradores e nunca tiveram conflito, nem com os fazendeiros que tinham título em derredor e nem entre eles. Agora, depois de um certo tempo para cá, de 96 para cá, surgiu na região uma empresa por nome Selmar. A Selmar adquiriu uma área de um fazendeiro titulado, e através desse título ela quer se apoderar das áreas demais de redor que não tem título. E esses moradores já moram ali desde 86, desde 85, 86, 95, que tem moradores ali morando e ali sustentando as suas famílias. Tem pessoas que nasceram ali, que tem 35 anos de idade, que nasceu naquela região. Então, nós tomamos conhecimento de uma decisão judicial, transitada e julgada, e isso nos assustou. Aí nós nos reunimos e estamos na busca de buscar o entendimento com essas autoridades, tanto com a Suzano, como com a Vale, como com a própria Justiça, para que a gente encontre uma saída, para não tirar essas pessoas que já moram ali há muito tempo.
Nós viemos até aqui, a área que está em questão, aqui no Riacho das Traíras, a pouco mais de 20 quilômetros da sede do município de São Pedro da Água Branca. De acordo com a Associação dos Pequenos Agricultores aqui do Riacho das Traíras, cerca de 100 produtores rurais vivem aqui na área já há cerca de 30 anos. E só agora eles receberam essa ordem de desocupação em uma causa transitada e julgada. Mas eles ainda sonham de permanecer na área.
Jorge Pimenta não se conforma com a decisão de reintegração de posse. Ele afirma que não tem outra forma de ganhar o pão de cada dia. Segundo ele, a sobrevivência da família sai dali.
Isso aí para nós é um absurdo, porque nós estamos aqui já, eu pessoalmente já estou aqui há mais de 12 anos, e aqui mora, tem moradores há mais de 30 anos aqui dentro. Desde 2010, aqui ninguém mexeu com a gente. Foi uma vez, entraram com uma reintegração de posse, aí a documentação não ser um documento original, o juiz, o desembargador deu para nós o direito, e de repente essa firma chegou agora se dizendo que é a dona, que vai entrar com reintegração de posse. Aí eu pergunto a vocês, o que que nós vamos fazer? Eu não tenho para onde ir, a minha vida toda foi aqui na roça, como você vê. Aqui tem muito pé de fruta, já tudo produtivo. Temos nossa plantação. Estou adoentado, como eu falei para vocês, estou adoentado. Eu vou me operar agora, que quem trabalha mais é minha esposa. E nós vivemos daqui. Nós vivemos daqui, não tem outro ganho a não ser daqui.
Agora nós estamos aqui em mais uma propriedade do Riacho das Traíras. E aqui é onde vive a família do Jefferson. Ele que é produtor rural e já vive aqui há cerca de 20 anos. Está também um pouco desesperado com toda essa situação. Jefferson, o que dizer para esse momento que vocês estão passando e qual é a sua expectativa?
Rapaz, a expectativa é que a gente continue aqui. Porque aqui a gente tira uma galinha, a gente tira um porco, a gente tira um gado para a rua, para a alimentação do pessoal. A gente só está trabalhando aqui dentro. Eu já tenho 20 anos que estou aqui dentro. Possuo família, sou trabalhador rural. Então a gente quer uma parceria com a Suzano para a gente trabalhar. A gente não quer conflito, a gente não quer briga, a gente só quer trabalhar, a gente quer a terra para a gente trabalhar, igual vocês estão vendo. A gente tem uma galinha aqui, está aqui minha casa, a minha família está na rua, a gente vem para cá, mas a gente não fica fora daqui. Estou com 20 anos aqui dentro, a empresa já fez coisa com a gente, já tocou fogo em barraco, já bateu veneno em arroz, já cortou mandioca. Então a gente só quer trabalhar.
São 20 anos de luta, então.
20 anos de pura luta. A gente tá batalhando aqui dentro. Eu tenho 20 anos. Meu pai já tá com mais de 30 anos aqui dentro.
No momento vocês querem só paz e tranquilidade.
Só paz e tranquilidade. A gente só quer trabalhar. A gente não quer conflito. A gente só queria ficar aqui dentro trabalhando. Que a gente queria. É isso que a gente deseja.
Então aqui fica o clamor dessas pessoas que estão ali assentadas, pedindo às autoridades que sensibilize, que mande para cá os direitos humanos, que venha para cá a Procuradoria-Geral da República, do município, do Estado, que venha as autoridades competentes para nos socorrer, porque uma decisão judicial não pode se desrespeitar, tem que cumprir. E nós estamos apavorados, sem saber o que fazer. Nós estamos saindo agora em direção a São Luís para conversar com o superintendente do INCRA, para passar para ele essa problemática e ver como a gente deve fazer junto para resolver essa situação e ajeitar e permanência desse pessoal ali no Riacho das Traíras, na Fazenda Sapucaia.
Muito obrigado ao repórter William Costa, trazendo essa reportagem especial muito bem produzida. Parabéns, William, para você e também o seu cinegrafista. Agora, gente, a pergunta que se faz é o seguinte: será que a Suzano tem essa inclusive o espaço vai ficar aberto, se a assessoria de comunicação da Suzano quiser mandar uma nota para a gente aqui, estamos no aguardo. Mas será que essa empresa já teria conseguido essa área há quase 30 anos? Porque o que se viu no relato das pessoas, tem gente lá há mais de 30 anos. Por que só agora? Então, depois que a pessoa realiza todas as suas plantações, fazem suas coisas por lá e agora serão despejadas. É necessário que a justiça também venha a verificar essas situações para que, de fato, essas pessoas, se porventura realmente saírem de lá, mas eles precisam ir para o local para poder plantar, para poder retirar seu próprio alimento. Porque com pessoas como essas, que só sabe plantar, só sabe trabalhar na roça, aí vão sair de lá, vão para onde? Vão viver de quê? Então essa é a pergunta que se faz para as autoridades, que possam realmente ver todas essas situações e não fiquem realmente só acreditando no que as empresas estão falando. É preciso que haja realmente uma averiguação, uma verificação para que as pessoas, até porque, como todos já sabem, existe a questão daquela parte lá da lei que fala que a terra é de quem ocupa, inclusive uso capião. Você ouviu falar no uso capião? Você sabe o que é uso capião? Uso capião é o seguinte: se você mora em uma área por mais de 5 anos, você já tem legitimidade sobre aquele terreno. Então esse é o uso capião. Então, olha só, se com 5 anos você já pode ser considerado dono daquela área, imagina esses familiares, essas pessoas que estão a quase 30 anos naquela região. Então, realmente, é preciso que seja observada com muito carinho, e eles estão certos, vindo para a capital maranhense para checar com todas as autoridades, correndo aqui atrás daquilo que realmente são deles de fato e de direito. Talvez de direito não, mas de fato, pelo fato de estar já há quase 3 décadas naquela região. Vamos ter que ir a um rápido intervalo e na volta tem mais Central Manhã, já trazendo os nossos repórteres diretamente lá da capital federal. É um instante só.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da casa.
São 20 anos de altos e baixos, né? De uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Vamos apresentar Central Manhã.
De volta com o seu Central Manhã e você continua interagindo com a gente. Aqui quem participa conosco é o Francisco Gomes. Ele disse que o nome é regador, rangedor. Ontem ele falou aqui na mensagem regador, tá? Tá desculpado, grande Francisco Gomes. Tem também aqui a Sebastiana Mendes, ela que manda um bom dia para todos nós. Tem aqui novamente aqui a Sebastiana Mendes, ela diz que Deus abençoe nosso dia. Amém. Vamos estar nessa expectativa para que possamos ter realmente um dia muito abençoado. Mas agora vamos até a capital federal, onde está o repórter Nildo Costa. Nildo, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Primeiramente, como é que está o tempo aí na capital federal, ô Nildo?
O tempo tá bom, né? O tempo tá bom, nublado, né? Agora, ó, tá nublado. É parecendo até um solzinho aí, mas nós temos aquele período de chuva aqui em Brasília, né? Portanto, pode muito, chover aqui
muito
a qualquer
frio por aí,
momento.
Nildo. Muito frio?
Não, calor mesmo. Né? Calor de manhã, chuva à tarde. Calor de manhã, chuva à tarde, frio à noite. É isso que é mais ou menos assim.
E as movimentações aí na política, primeiramente, como é que
bom
estão?
Dia, viu? Tá, movimentado como sempre. Primeiramente, bom dia para você, Jalba Pereira. Bom dia.
Você também.
Bom dia para todos. Bom dia a você que acompanha aqui o Central Manhã. Homem política aqui é o que mais tem, meu caro Jalbert. Jalbert, é o seguinte: foi definido outros relatores das propostas daquele pacote de corte de gastos prometido pelo governo federal, enviado aqui na semana passada. Né? Agora, essas propostas têm a previsão para a votação na próxima semana, mas ainda encontro muita resistência, principalmente daquele tocante às medidas que muda aí a política do salário mínimo, também do PPC, né, e do abono salarial. São os temas mais polêmicos nesse pacote de corte de gastos. E aí, as bancadas ontem, várias se reuniram, e entre elas a do MDB, que tem o líder agora também do projeto de lei, que é o Isnaldo Bulhões, que é do MDB de Alagoas. Ele vai relatar a proposta que limita o ganho real do salário mínimo, os limites do marco fiscal. Né? E o MDB ontem fez uma reunião com a sua bancada para discutir dois temas, né? A reforma tributária e também esse pacote de cortes de gastos. Depois da reunião, eu ouvi o deputado do Maranhão, Kleber Verde, do MDB, sobre esse pacote de cortes de gastos, e essa reunião contou com a presença da Simone Tebet, que é ministra do Planejamento, né, que explicou para os MDBistas o que o governo pretende aí, e inclusive aquele pacote, o pacote que trata sobre o abono salarial, ele será desidratado, né, vai haver mudanças aí em vários pontos. Vamos acompanhar o que disse o deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão.
Um dos temas fundamentais é um projeto de lei de corte de gastos por parte do governo, que vai discutir a questão do salário mínimo, que vai discutir, por exemplo, a questão do BPC. E é importante ressaltar, eu friso isso com muita tranquilidade, de que este Congresso e esse governo, e ao mesmo tempo, enquanto parlamentar, nós temos aqui trabalhado, discutido e modificado parâmetros de garantia de direitos. Hoje, é bom ressaltar que no passado, o amparo assistencial era para quem tinha 70 anos. Nós baixamos para 67. E hoje, o amparo assistencial é dado ao brasileiro com 65 anos de idade. Isso não está sendo modificado, é bom que se ressalte. Isso é muito importante. Ao tempo em que, no passado, somente numa casa onde tinha um casal ou companheiros, somente um tinha direito. Hoje, os dois podem obter o benefício assistencial. Os dois podem buscar o amparo assistencial ao completar 65 anos. Ou seja, a renda de um que recebe o amparo não interfere na renda per capita do outro. Portanto, mantém-se a renda per capita de um quarto salário mínimo para baixo. E isso é muito importante, ou seja, os parâmetros estão mantidos. O que se está buscando nessa modificação é estabelecer os critérios para garantia do amparo assistencial por invalidez, que precisa, eventualmente, de uniformidade de procedimentos, não só por parte do governo, mas também por conta do judiciário, que há, inclusive, questionamento, dúvidas, e nesse sentido, muitas das vezes, se tem ampliado essa base de atenção a esse benefício, muitas vezes sem fazer jus a esse direito. Por isso, nós ressaltamos a importância de estarmos aqui vigilantes, acompanhando, porque o que nós queremos fazer aqui é garantir direitos aos nossos trabalhadores e nenhum passo atrás. Nós temos que avançar, mas corrigir distorções é necessário, é possível. Então, essa reunião de hoje foi exatamente nesse sentido, para buscarmos corrigir aquilo que, eventualmente, precisa ser modificado, alterado, para em benefício daqueles que precisam receber. Então, nós precisamos manter o direito do lavrador, do pescador, a mulher com 55 anos, o homem com 60, do amparo assistencial, o idoso com 65 anos, e as pessoas com invalidez que precisam ter, por parte do governo, recurso para pagamento desses benefícios.
Nildo Costa.
Está aí as falas do MDBista, deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão. As relatorias, quem vai ficar com a PEC? Ontem até citamos o deputado Rubens Pereira Júnior, havia dito que ele havia pedido força, né? Porque lá na semana passada falávamos muito no Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, que pudesse relatar a PEC 45 de 2024. Essa relatoria ficou com Moisés Rodrigues, ele é do União Brasil do Ceará. Os outros relatores serão Átila Lira, do PP do Piauí, ele vai relatar o projeto 210 de 2024, que autoriza o governo a limitar o uso de créditos tributários em caso de déficit das contas públicas. E como eu falei, eu repito aqui, Isnaldo Bulhões, MDB de Alagoas, ele ficará com a proposta que limita aí o ganho real do salário mínimo aos limites do marco fiscal, inclusive que trata também sobre o PPC.
né, e o benefício de prestação continuada. Então são aí esses temas. Agora, essas propostas ficarão de quinta-feira, já praticamente final de semana, né? Você não tem esse privilégio, e nós não temos esse privilégio, né? Trabalhamos muito até sexta-feira. Não tem isso.
Não, né?
Mas hoje já é quase hoje já começa praticamente o final de semana dos parlamentares. Geralmente, quinta-feira, eles já pegam avião, vão para suas bases, né? Então, já acabou a semana aqui. Então, só na próxima semana vamos ver se resolve. O governo liberou aquela portaria, você lembra que eu tinha informado, né?
Sim.
Que o brasileiro, o governo tinha publicado uma portaria para dá um jeito, coordenar aquela decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e liberar as emendas. Eu falei em 3 bilhões, é o que o governo havia anunciado. Ontem chegou para nós aqui, são 6,4 bilhões de reais.
Muito
que foi
dinheiro.
Liberado.
E amém que tenha fiscalização, né, grande Nildo? Não é só liberar o dinheiro, tem que ter fiscalização, tem que ser empregado em alguma coisa.
Mas a portaria foi exatamente para dar um drible nessa decisão do ministro Flávio Dino, entendeu? Pelo menos aqui, o governo está liberando essas emendas que já estavam para execução de 2023, né, orçamento de 2024 e tal. Então deu um jeitinho brasileiro, porque agora uma coincidência, né? O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, só definiu os relatores dessa proposta depois que veio essa portaria ali. Esses 6,4 bilhões de reais. E aí ele ainda disse, trouxemos ontem a fala dele, de que não tinha nada a ver e o que estava pegando aqui para a votação dos projetos do governo seria apenas o tema, o que estava tratando o tema, né? Mas que o governo não tinha voto. E, na verdade, está aí depois da liberação dessas emendas de 6,4 bi. Aí o Arthur Lira já definiu os relatores e os projetos andam aqui na Câmara, previsão de votação para a próxima semana.
Ou seja, se não é liberado, liberadas essas emendas, o negócio poderia ficar parado, né, Nildo?
Poderia... Não, eu um pouco mais direto, ficaria parado, né? Porque a ausência aqui, para fechar a nossa participação, né, Jalber? Porque com essa ausência, a ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai passar por um outro procedimento logo mais às 10 horas, né? Vai fazer lá um novo procedimento para evitar, segundo a equipe médica, evitar novas hemorragias, evitar novos sangramentos. Então, ele está ausente, é claro, está na UTI. Então, os ministros do governo que têm que se debruçar para fazer essas negociações aqui com o Congresso Nacional. E quando o dono da casa não está, os funcionários têm mais dificuldade para negociar com os fornecedores. Fica difícil.
Isso é verdade. Muito obrigado, Nildo. Amanhã você volta com mais informações aqui no Central. Amanhã aproveite aí essa quinta-feira. Afinal, ainda tem quinta, tem sexta. Sei que você tem outros afazeres nos finais de semana e assim vai dando continuidade.
Aqui está só começando, já. Daqui até 10 horas ainda tem muito trabalho. Até 22 horas, melhor dizendo. Tem muito trabalho.
Tá bom, Nildo. Muito obrigado aí pela sua participação. Amanhã temos mais participação do Nildo Costa aqui trazendo outras informações lá da capital federal. Vamos ter que ir a um breve intervalo e na volta tem mais Central Manhã aqui. Vamos trazer informações no outro bloco a respeito da nova mesa diretora do Tribunal de Contas do Maranhão. É um instante só.
Estamos apresentando Central Manhã.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Central Manhã.
É o seu Central Manhã aqui pela sua emissora de TV e também emissora de rádio. Mas vamos, sem perder tempo, vamos direto novamente com o repórter Carlos Roger. Carlos Roger, mais uma vez seja bem-vindo. Agora trazendo as informações policiais, não é isso, Carlos? Você mudou de cenário, né?
É isso. Estamos aqui na rotatória do São Francisco, aqui no cruzamento da Avenida Coronel Colares Moreira, com a Avenida Marechal Castelo Branco.
Parece que até o momento aí o trânsito está bom, né, Casal? O trânsito está bom agora, né?
Era isso que eu... Exatamente, era sobre isso que eu iria falar, viu, Jalber? Apesar de você estar vendo aí, ó, essa tranquilidade aqui no trânsito, mas aqui a gente está observando o perigo de acidentes por conta de motoristas que fazem conversões aqui proibidas. Agora, há poucos minutos, quase que você pega aí o flagrante de um motoqueiro que colidiu com um carro de passeio. Uma senhora estava fazendo a conversão para entrar no bairro do São Francisco, após fazer a rotatória, e o motociclista colidiu com a lateral desse veículo, veio ao chão. Felizmente ele não teve ferimento, somente danos materiais, e ele conversou ali com a proprietária do veículo rapidamente, que teve também a porta do carro amassada, mas eles resolveram tudo ali mesmo e já saíram, não foi necessário nem a perícia, nem a presença dos agentes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. É perigoso, a gente já observou aqui esse acidente, presenciamos esse acidente, mas a gente já observou em poucos minutos que nós estamos aqui várias possibilidades de acidentes aqui nessa região da rotatória do bairro do São Francisco, tá certo? Apesar do fluxo tá bom, mas aqui passam muitos veículos a todo momento, Jalber. Jalber, na área policial, infelizmente, a gente vai dar uma notícia que não é boa. É porque ali no 38º Batalhão, comandado pelo Coronel Manuel Alves, que abrange ali aquela região da Liberdade, Camboa, Fé em Deus, Monte Castelo, Alemanha, até mesmo o bairro do Diamante, no centro, estava se comemorando lá no batalhão o índice de redução da violência e mais de 150 dias sem homicídio naquela região. É uma marca que só foi alcançada agora, nessa gestão lá do Coronel Manuel Alves, no batalhão Tiradentes. Mas ontem à noite, infelizmente, a polícia acredita que foi uma briga de facções criminosas. Uma pessoa ainda não identificada, ela foi assassinada ali no Mangue, ali na Quarto Centenário. Os elementos pegaram esse cidadão, jogaram ele no Mangue e assassinaram esse rapaz. A primeira informação que nós recebemos é de que pode ser uma briga entre facções criminosas que atuam ali naquela região. A identidade desse cidadão, dessa vítima, deve ser divulgada nas próximas horas. Mas já tem a informação de que ele seria conhecido das autoridades policiais. Agora, saindo daqui, Jalber, de São Luís, e indo lá para a cidade de Rosário, ontem um confronto da polícia com criminosos terminou com a morte de uma figura lá muito conhecida da polícia, que é conhecido lá como Paulinho Matador. Paulinho Matador, que como o nome já diz, era especialista em homicídios. Pelo menos 5 crimes, a polícia tem a certeza de que foi ele que praticou, fora aqueles que ainda estão sendo investigados. A polícia teve a informação, através do serviço de inteligência, de que o Paulinho Matador estaria escondido em uma casa na zona rural ali de Rosário, foi até lá, e quando a polícia se identificou, houve uma reação por parte do Paulinho Matador, que saiu, infelizmente, saiu morto dessa situação, viu? Então, o Paulinho Matador foi morto nesse confronto com a polícia, ontem, finalzinho de tarde, começo de noite, lá no município de Rosário. São as informações policiais que a gente tem nessa manhã de quinta-feira, Jalber. A gente volta amanhã, na sexta-feira. Amanhã, Jalber, é sexta-feira 13. Amanhã é sexta-feira 13.
Sorte para uns e azar para outros.
Você é supersticioso, Jalber?
Não. Para mim é sexta-feira, são todas iguais. Não.
Amanhã, não importa se é 13, a gente vai estar acordado a partir das 5 horas da madrugada já preparando o Central Manhã.
Com certeza.
Central de Notícias Brasil.
E daqui a pouco você volta na apresentação do Ronda Central, né?
E daqui a pouco você também volta com a apresentação do Central Esportes. Estamos juntos. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Ok, muito obrigado ao Carlos Jorge, mais uma vez aí fazendo uma grande participação, trazendo desta vez as informações policiais. Como falamos, daqui a pouco a gente retorna. Eu volto com o Central Esportes e ele no Ronda Central. Aqui a informação não para e, claro, está pronto aqui para trazer, assim que a notícia acontece, para trazer para você que é nosso teleouvinte. Mas agora vamos falar de um assunto importante, gente. Olha, combate à dengue. Vamos falar de combate à dengue. É importante, você não pode perder para o mosquito. A população deve redobrar cuidados com a aproximação do período chuvoso. Vamos acompanhar a reportagem.
Os cuidados dentro de casa precisam ser constantes. 80% dos criadouros estão nos domicílios. Os dados são do levantamento rápido de índices para Aedes aegypti de 2024. Quem pensa que já sabe tudo deve ter atenção redobrada naquilo que pode estar protegido. Por exemplo, tampou a caixa d'água e acha que está seguro? E a abertura para encanação? O mosquito costuma usar este tipo de oportunidade para colocar os ovos em água parada. O especialista dá mais dicas.
São pontos que a gente não percebe, mas a expertise do mosquito já descobriu que são pontos de procriação para ele, que ele vai ovipor. Então, atrás da geladeira tem um depósito que fica fazendo o ciclo da água. A água sai do congelador e ela evapora. Então, ali, se ficar desligada a geladeira por um tempo, é um potencial criador. A caixa d'água, por mais que ela esteja fechada, sob a tampa em cima dela, mas às vezes a pessoa abre, tem aberturas para colocar cano para tirar essa água. Então, involuntariamente a pessoa acha que está fechada, mas as aberturas estão do lado e o mosquito vai ter acesso. As calhas, durante o período de estiagem, as folhas acumulam, então a gente vive num local que é arborizado. Então, essas folhas vão acumulando na calha e no momento que chove, essas folhas e outros materiais vão reter essa água e lá vai ser um criadouro. Então o importante é que quando vai chegando o período chuvoso, as pessoas mandem alguém fazer uma desobstruição da caixa para que a água tenha acesso e não acumule para não ficar gerar um criadouro do Aedes.
A campanha estadual de combate às arboviroses trouxe o slogan "Eu tô é tu perder para o mosquito". E por meio dessa descontração e diálogo, a busca é para convocar e incentivar a população a dedicar 10 minutinhos por semana para prevenir e eliminar os focos. Então, segue para mais dicas. Evite a água parada em garrafas vazias, em vaso de plantas e até em casca de ovos. Limpe regularmente a caixa d'água e mantenha fechada, até bloqueie a abertura da encanação. Verifique as calhas e retire folhas que possam impedir a água correr. Elimine entulhos do seu quintal. Troque com frequência o pote de água do seu animal de estimação. Tampe os ralos. Limpe a bandeja que fica atrás da geladeira e a bandeja coletora de água do ar-condicionado.
10 minutos diário para cada um de nós já faz muita diferença. E lembrando sempre, todo local que acumula água é um potencial criador para o Aedes, independentemente se é no bairro A, B, se é longe ou se é perto, independentemente é um potencial, ele precisa de água. E quando a gente disponibiliza água, ele vai nascer, ele vai criar.
Obrigado aí para a Daniela Bandeira, que trouxe essas informações. Então é importante que você redobre as atenções, afinal já estamos chegando no início do período chuvoso. Como foi falado na reportagem, é preciso tomar todos esses cuidados e por menos que você acredite, você ache que aquele pequeno orifício que tenha uma caixa d'água não possa entrar o mosquito, pois lá que está o perigo, segundo o técnico que falou na reportagem. Mas agora vamos trazer outras informações importantes, que o Maranhão Juro Zero vai garantir até R$10 mil de subsídio. Acompanhe a reportagem.
O programa Maranhão Juro Zero da Secretaria de Indústria e Comércio garantirá até 10 mil de subsídio até 31 de dezembro. Empreendedores e microempreendedores individuais já podem aderir ao programa sem o peso dos juros cobrados pelas instituições financeiras.
O crédito é de até R$10 mil, né? 4 parcelas a 12 parcelas. E a pessoa que pegar esse crédito para investir no seu negócio, que estiver habilitada conforme a legislação e pagar em dia suas parcelas, o governo do estado reembolsa os juros, né? É por isso que o programa é Juro Zero. É uma oportunidade única de você pegar um crédito pelo governo com taxa zero, investir no seu negócio e fazer a sua renda crescer, da sua família.
O programa tem como objetivo incentivar o empreendedorismo e promover a geração de emprego e renda no Maranhão. Algumas mudanças marcam a nova fase do juro zero. Serão priorizados os empreendimentos chefiados por mulheres, pessoas beneficiárias de programas sociais de transferência de renda e trabalhadores não formalizados.
E o programa vem com algumas mudanças. Esse ano, essa versão, a gente está focado nas pequenas empresas, nas empresas de pequeno porte e nos MEIs, no microempreendedor individual, além das pessoas físicas do Cade Único, né, que tem atividades de empreendedorismo não formalizadas. Essa é uma ideia dele expandir esse programa para mais pessoas e atingir o objetivo do Estado, né, que é fomentar o empreendedorismo como um todo.
Obrigado aí a nossa repórter trazendo aqui mais essas informações. E você que é empreendedor, aí, principalmente os individuais, não pode perder essa oportunidade. Mas para fechar o programa de hoje, olha, gente, o Tribunal de Contas do Estado realizou na tarde de ontem a eleição para a nova mesa diretora, que conduzirá os trabalhos da Corte no biênio 2025 e 2026. E por unanimidade, ou seja, com voto de todos, com 6 votos para cada cargo, foram escolhidos Daniel Itapari Brandão, presidente, Marcelo Tavares, vice-presidente, Flávia Gonzalez Leite, ela é corregedora, José de Ribamar Caldas Furtado, ouvidor, embora tomem posse imediatamente. Os novos integrantes da mesa diretora irão incluir oficialmente suas funções a partir de janeiro de 2025. Então, a partir do próximo mês, lá o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão já terá a nova mesa diretora. E o Marcelo Tavares, mais uma vez, vai permanecer para o biênio 2025 e 2026. E com essa, a gente se despede aqui do Central Manhã desta quinta-feira. Mas fica o convite para que amanhã, neste mesmo horário, nós possamos nos reencontrar aqui na sua emissora. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
E o que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.